O nosso assunto agora é o mercado imobiliário. A gente sabe que Maringá tem um mercado imobiliário que se destaca como uma das economias de melhor retorno quando se fala em investimentos, né, na cidade, mas e agora, o ano que vem? Como é que vai ficar esse mercado imobiliário? Ele pode, tem que fazer também um balanço do que aconteceu em 2022. E para falar sobre isso, eu tenho aqui comigo, na CBN, a presidente da Central de Negócios Imobiliários, a Marisa Maganhã. Marisa, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Olá, Gilson. É sempre um prazer estar aqui com você.
Bom, a pergunta que não quer calar. O mercado imobiliário continua sendo um grande investimento, o perfil mudou, porque a gente tem aí uma... A pandemia, quer queira, quer não, deu uma abrandada, e a gente tem aí torce, né, para que ela, daqui para frente, seja algo que fique no passado. Mudou um pouco o perfil do mercado?
Eu sou suspeita para falar, né? Mais de 2 décadas aí no mercado imobiliário. O imóvel é sempre um investimento seguro, e em momentos de crise, de incertezas, os investidores focam no mercado imobiliário muitas vezes. 2020, né, com a pandemia, mudou bastante a nossa percepção de onde a gente quer morar. Uhum. Eu mesma, eu pensava assim, pra que esse imóvel grande? Pra que ter quintal? Pra que ter isso? Pra que ter aquilo? Porque normalmente a gente entrava e saía da casa. A casa era quase como um hotel, né? Onde você só ia lá dormir. E aí a pandemia nos mostrou que não, a gente mora lá, a gente vive lá. Nossos momentos em família e depois até os nossos momentos de trabalho passaram a ser dentro daquele imóvel. Então, mudou muito, muito. Inclusive, assim, até a visão que você tem da sacada. Uhum. Claro que a gente adora ver a catedral, né? Então, todo mundo, que legal, dá para ver a catedral. Mas a visão, mesmo em outras cidades, outros países, a visão de áreas verdes, ela passou a ser muito valorizada quando você não consegue morar numa casa, então mudou bastante o perfil.
Assim. Agora, as pessoas que procuram um imóvel um pouco maior, você pensa assim, família, né? Família grande, pelo menos tem aí filhos. É isso? Ainda tem gente do tipo, moro sozinho, quero o menor trabalho possível, ou não? Ainda tem esse público?
Tem. Sempre tem alguém assim, né? Sempre tem alguém que prefere. Mas mesmo aquele que mora sozinho, ele quer um pouco mais de conforto. Ele já não se contenta de ficar naquele ambiente fechado. Ali, geralmente, são esses prédios clube, né? Que vai ter uma academia, ele desce do apartamento dele, tem uma piscina, tem uma área de lazer. Então, eu acho que sempre que a gente tem uma perspectiva de morte ou alguma coisa, a gente começa a querer aproveitar a vida, né? E isso refletiu muito na procura dos imóveis. Por mais que a pessoa esteja sozinha, tudo bem, eu estou sozinha, meu apartamento é pequeno, mas eu quero conviver em sociedade. Então, que o meu prédio tenha isso, que tenha aquilo.
Os imóveis hoje, Maringá, a gente sempre pensa assim, tem um padrão muito elevado e tal, mas a cidade tem crescido também em algumas áreas mais distantes, onde você não tem só edificações, tem residências. Tem muita gente que mora hoje em cidades conurbadas, tem gente que está procurando um pouco lugares, até fora de Maringá.
Sim.
Esse perfil, né, da ocupação, não só de Maringá, mas das cidades vizinhas, está impactando no mercado imobiliário? A ideia de que a gente está tendo mais diversidade de ocupações e valorização de áreas que antes não eram valorizadas?
Ela mudou o perfil e isso atraiu também muitas empresas de fora, né, para vir para cá. Dentro de pouco tempo, nós, por exemplo, vamos ter um loteamento fora voltado exatamente para isso. Para você, não vai ser em Maringá, é na região, mas com lazer completo, com tudo que você pode. Eu vou gastar um pouco mais de tempo no trânsito, trabalhando em Maringá, tendo que me deslocar para uma outra cidade. Mas lá eu vou ter aquela impressão de casas de antigamente, onde o filho corria fora.
Tá.
Então, isso está chamando bastante atenção também. Cidades ao redor, onde tem praia artificial, inclusive...
Eu tenho alguns amigos que têm essa, né, cabeça. Eu vou morar fora da cidade, né, num lugar onde tem muita gente que quer ter perto de casa o mais cômodo possível, ter tudo perto do prédio. Tem gente que fala, eu quero morar distante. Eu tenho um, inclusive, que mora bem distante. Essa é uma tendência também? Tem gente que está preferindo um pouco isso? Eu quero ir longe da cidade?
Tem. Eu acho assim, muitas vezes é o momento da vida que a pessoa está, né? Talvez algumas pessoas passaram por algumas situações que fizeram com que elas repensassem a sua vida e hoje querem uma qualidade maior. Mas em determinado momento da sua vida, se você, sei lá, se você está com filhos pequenos, se você está fazendo faculdade, se você está indo para trabalhar ao mesmo tempo, então você tem que estar perto do seu trabalho, da faculdade, porque você não tem o tempo, e hoje o tempo é o que mais vale, né? Então morar perto do que você vai fazer te dá, sim, uma qualidade de vida, porque você não vai perder muito tempo no trânsito. Agora, se você tem um pouco mais de tempo, que você pode se deslocar, a qualidade da sua vida com certeza vai ser diferente, né? Nós, apesar de estar numa cidade pequena, muito bem estruturada, muito organizada, ela já tem um pouquinho de cidade grande, né? Já tem crescimento, um pouquinho, pelo menos, mas já tem.
A população está envelhecendo, você tocou num dado interessante, a população está envelhecendo, você tem assim... Eu vou tentar pensar um pouco da memória. Há um tempo atrás, as pessoas queriam morar em apartamentos, aquilo que você falou, viver fora e tal. O envelhecimento da população muda um pouco também esse perfil?
Muda. Porque quando a gente é jovem, a gente parece que nós temos uma vida eterna. Então, pra quê? Eu posso fazer do jeito que eu quiser, porque eu não preciso cuidar da minha saúde, eu não preciso cuidar de nada, porque eu tenho vida eterna. Agora, quando você já fica mais maduro, tem gente que amadurece mais cedo, claro, tem gente que demora um pouco mais. Você fica mais maduro, você vê, não, eu tenho que cuidar não só do meu trabalho, não só da minha parte financeira, mas eu tenho que cuidar da minha saúde, tenho que cuidar da minha parte mental também, né? Então, isso acaba alterando. Mas Maringá é complicado, apesar que a cidade está crescendo, né? A gente está, a cada ano, a gente cresce mais de 6 mil habitantes por ano aqui. Mas como é uma cidade com tantas universidades, a gente não consegue ver o envelhecer da população, porque a chegada de estudantes aqui é constante, né?
Você tocou um dado interessante. Tem muita gente que ainda vem aquela coisa de alugar imóvel para poder fazer a faculdade. Tem muito disso ainda? Tem de comprar um imóvel porque o filho ou a filha vem fazer faculdade?
Muito, muito. Vem os pais. Eu costumo brincar, né? Que na minha época de faculdade, eu estudei aqui na UEM também. Então, a gente vinha para cá, alugava um apartamento simples, os móveis usados, tudo assim. Hoje já não é mais assim. O que a gente vê nas imobiliárias, assim, os pais vêm para alugar o imóvel, já vem mobília, organiza tudo para o filho, e muitos vêm para comprar. Mas o mais legal é assim, que o que a gente tem visto muito, nas reuniões a gente comenta com os outros amigos de outras imobiliárias, é que a pessoa vem, compra um apartamento pequeno que é para o filho estudar. Mas depois começa a visitar o filho. Aí vem de novo, e vem de novo. E quer vir para Maringá a família inteira. Então a gente tem muito disso. Pessoas trouxeram para cá os filhos. E hoje moram aqui porque gostam da cidade, né?
Porque a ideia da República, quando a gente morava, quase sempre dividindo com alguém, a ideia de ficar pouco tempo depois de fazer a faculdade, eu voltava para casa ou ia para outro grande centro, ia para outro lugar, né? Então você tem aí, de certa maneira, pessoas que se sentem atraídas pela cidade e vêm para morar aqui.
E ficam para morar. E isso é muito comum, muito comum, assim.
Espaços de ocupações urbanas, a gente tem também algumas áreas que têm restrições, edificações, são mais residências e tal. Isso diferencia muito valor e mercado? Por exemplo, a gente tem lugares que tem de tudo, infraestrutura, tem outros lugares que ainda existe uma personificação maior da área. Áreas voltadas mais para determinados tipos de atividades econômicas e tal. Esses mapeamentos acabam também impactando no valor de imóveis? A gente tem em Maringá uma diversidade muito grande de preço por zoneamento?
Sim, tem. Na verdade, por exemplo, a zona industrial, ela tem um preço para aquilo ali, ele não pode ser comparado o preço de um metro quadrado lá na zona industrial com uma outra região onde já tem infraestrutura de escola, de saúde, de tudo para a pessoa morar. Então, com certeza, a infraestrutura,
ela favorece, conta
muito, muito, em tudo, na verdade. Assim, inclusive, até assim, agora não começou a abrir novas universidades, mas eu não sei se você lembra que antigamente, assim, estava X o valor e descobriam que uma faculdade ia abrir ali perto.
Certo.
Ia X mais 10, X mais 20, X mais 30.
Se comprava em touro porque sabia que a coisa ia valorizar.
Ia valorizar, né? Então, isso ainda acontece.
A relação que a gente tem hoje com o imóvel, até queria aproveitar essa conversa contigo, é de fazer investimento, mas também para morar no imóvel. Muita gente compra imóvel usado. Também tem muita gente entrando, né, em imóveis na planta, fazendo compras, por exemplo, de empreendimentos maiores, mas na planta. Hoje, quando você vai tentar dar uma orientação para as pessoas que querem adquirir um imóvel, quais são as coisas importantes que a pessoa tem que parar e pensar? Vale a pena um imóvel ou não? Porque a gente olha o preço dos imóveis, tem de tudo, né? E às vezes você olha o preço, olha o imóvel e fala, pô, esse daqui é um bom negócio, aparentemente. Mas eu calculo que quando a gente vai levar a pessoa para ver o imóvel, nem sempre o que a gente tem que observar no imóvel está tão visível assim, né? E o que, que a gente tem que tomar cuidado na hora de querer fazer ou um investimento ou um imóvel para morar, Marisa?
Primeiro, voltando àquele mesmo que eu falei, que momento da sua vida que você está? Você pode ter o privilégio de chegar um pouco mais tarde no seu trabalho? Então, você já pensa. Se você vai investir, você está morando de imóvel de aluguel, você ainda não tem um dinheiro para entrada desse imóvel, então é complicado para você conseguir um financiamento ou qualquer coisa assim. Qual é o padrão que você quer morar? Porque muitas vezes a pessoa quer morar bem. Tem gente que fala assim, ah, mas não tenho dinheiro para comprar, está gastando X de aluguel. Por que, que esse dinheiro daria para pagar uma parcela de uma casa no outro bairro? Mas a pessoa quer morar bem. E ela pode pagar aquele aluguel. Não necessariamente a minha visão lá da frente de que eu tenho que investir isso aí todo mês, pagar aquele valor que daria... em algumas vezes até mesmo, daria mesmo, né, para pagar uma parte do financiamento, a pessoa tem que pagar aquilo no aluguel e morar melhor.
Entendi.
Do que daria naquele financiamento, sabe? Então, eu acho que a pessoa tem que pensar nisso. É o momento da sua vida que você ainda não precisa pensar tanto lá no futuro? Quer morar bem? Se dê esse prazer. Se dê esse prazer de alugar um imóvel de um padrão mais alto. Mas as facilidades... para se comprar um imóvel são muito grandes, né? Então tem muitas...
Eu tô te vendo, tranquilo.
Ah, você tá me vendo? É que para mim, você me desapareceu aqui, desculpa.
Não, mas eu tô te vendo, fica tranquilo.
Tranquilo. Então a gente tem que pensar isso, qual é o momento. É muito fácil para se comprar um imóvel hoje, eu acho que a cada dia tá muito mais fácil. Eu tive há pouco tempo nos Estados Unidos, então... quando eu falo fácil, me dá uma dor de coração, porque lá sim é muito fácil se comprar um imóvel, muito mais fácil que aqui.
Aqui tem obstáculo para quase tudo, né?
Apesar que, assim, os juros estavam muito atrativos durante a pandemia, o que fez com que muita gente fizesse financiamento, agora o juro subiu, toda essa incerteza política, troca de governo. Então é complicado, para a gente tem que observar também quanto está essa taxa de juros, sabe? Muitas vezes, talvez, aguardar, esperar essa resolução aí, quanto vai ficar essas taxas de juros. Mas eu acho assim, tudo é um momento da sua vida. Eu acho que a gente tem que se dar o prazer de morar bem. Morar bem é dignidade. Infelizmente, nem todo mundo consegue. Né? Nós vivemos num país com déficit habitacional muito grande. É muito triste isso. Mas se você consegue, se dê o prazer de morar bem.
Marisa, muito legal a conversa contigo. Eu vou encerrar só com uma perguntinha bem rápida e na prática você já respondeu um pouco disso, né? Significa que o bom imóvel para as pessoas é um imóvel para cada um. As pessoas têm que se conhecer um pouco mais antes de fazer um negócio imobiliário para saber o que elas querem, em que momento elas estão, quem elas são. Ou seja, é uma boa conversa antes, para depois falar assim, tá, então acho que o perfil seu é esse, né?
Eu acho assim, que muitas vezes a pessoa se sente um pouquinho perdida. Conversar com os amigos, muita gente não quer conversar com ele, gosta de fazer aquela surpresa. Mas... então, pega seu corretor de confiança, ele vai te explicar, sabe? Eu acho que uma assessoria bem dada vai te ajudar muitas vezes. O corretor vai perceber melhor em que momento da sua vida do que você está, até do que você mesmo. Então, você tem que ter o seu corretor de confiança, que vai te direcionar para o melhor. Porque o imóvel, ele também é um investimento, né? Então, a gente comentou muito aqui do prazer de se morar bem, né? Mas temos que lembrar também, o imóvel é um investimento.
E é um baita investimento para você depois se frustrar com o que você fez, né?
Exato. Então, vamos prestar mais atenção, pensar com maior cuidado. Nós, mulheres, adoramos comprar sapato. O imóvel não é um sapato.
É isso que eu ia falar. É uma roupa, não gostei, tudo bem.
Não gostei, vou
deixa
trocar.
Lá, vamos pensar em comprar outra coisa. Agora, imóvel não é assim, não, né?
Imóvel já é um bem diferenciado, né? Então, a gente tem que pensar, analisar, sempre consultar um profissional que nos direcione melhor.
Marisa, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Fico à disposição. É um prazer sempre falar com você.
Conversei com a Marisa Macanhã, que é presidente da Central de Negócios Imobiliários. A gente conversou um pouquinho sobre o mercado, perfil das pessoas. Ela no início colocou que as pessoas ainda, com o efeito da pandemia, passaram a valorizar mais o ambiente doméstico. Aqui é um lugar melhor para morar e, segundo a Marisa, morar é uma coisa digna. A gente tem que pensar em morar bem, mas também se conhecer para morar no lugar certo também.